depois mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto de material militar ocorrido em Tancos. Hoje temos connosco a Sra. Procuradora-Geral Adjunta, a Dra. Joana Marques Vidal, quem quero especialmente saudar e agradecer a disponibilidade para estar aqui a esta hora com os Senhoras e Senhores Deputados. Foi requerida a sua presença na qualidade de ex-Procuradora-Geral da República. Tive a oportunidade de questionar já a Sra. Dra. Joana Marques Vidal se pretenderia usar da palavra antes de lhe serem colocadas as questões e, portanto, Sra. Doutora, se quiser, não sendo o caso, certíssimo. Não sendo o caso, iniciamos então a inquirição hoje. Nos termos regimentais, essa inquirição competirá ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado João Vasconcelos, a quem desde já cumprimento também e concedo a palavra. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, queria cumprimentar a Sra. Procuradora-Geral Adjunta, a Dra. Joana Marques Vidal. Senhora Doutora, relativamente aos acontecimentos de Tancos, nas audições que foram sendo feitas aqui nesta Comissão de Inquérito, portanto, ouvimos vários responsáveis militares e chegou-se a uma conclusão, tendo em conta também os vários relatórios e documentos que tivemos acesso, que os paióis nacionais de Tancos, nomeadamente as suas instalações, se encontravam muito degradadas, com desde sensores avariados, sistemas de videovigilância que não funcionavam, portanto, muitas deficiências e lacunas. E, pelos vistos, os responsáveis políticos e militares, não obstante se tratar de uma infraestrutura militar de elevada sensibilidade, pelo menos é aquilo que nós chegamos à conclusão, nada fizeram. O que eu queria perguntar ao Sr. Doutor é se, nas funções que ocupava como Procurador-Geral da República e antes do assalto a Tancos, se alguma vez lhe chegou algum relatório, alguma informação sobre os riscos, sobre as deficiências, sobre as lacunas que existiam nos paióis nacionais de Tancos, tendo em conta também o reduzido contingente militar que fazia a sua segurança. Obrigado.
A resposta é negativa. Nunca foi dado conhecimento institucional ou mesmo informalmente sobre deficiências relativas aos paióis de Tancos.
Muito obrigada, Sra. Doutora. Ainda uma questão relativamente a esta matéria. O facto de haver vários relatórios, muitas normas, ofícios, até dos vários responsáveis militares, dos comandos, e nada ter sido feito, portanto, lá estavam as deficiências todas, lá estavam as lacunas. Não considera a Sra. Doutora que aqui haverá matéria bem forte para que a Procuradoria-Geral da República se debruce e analise todos esses dados?
Depende da perspectiva. As funções do Ministério Público e da Procuradoria-Geral da República estão bem definidas na lei. Tem competências na área da investigação criminal e está sujeito ao princípio da legalidade. Todas as participações que sejam feitas nesse sentido têm que ser investigadas. Tem também noutras matérias, designadamente naquilo que é matéria de direito administrativo, serão as competências do Ministério Público que, no âmbito das quais se poderão analisar algumas omissões dos Estados que possam levar a qualquer possibilidade de intervenção do Ministério Público enquanto representante da comunidade. Mas tudo isso tem que ser caso a caso e perante legislação concreta. Por isso, não penso que seja uma matéria diretamente dependente das competências do Ministério Público, em geral e abstrato, da maneira como está a colocar. Coisa diferente é se, relativamente a determinado tipo de factos concretos, nós tivemos conhecimento de alguma matéria relativamente à qual tínhamos que atuar. isso poderá acontecer, mas no modo como está a colocar a questão, a minha resposta é aquela que acabei de dar.
Muito obrigada. Senhora Doutora, segundo veio a público, a Polícia Judiciária Militar teria sido informada 2 ou 3 meses antes do assalto a Tancos, mais propriamente em março de 2017, que havia a possibilidade de ocorrer um assalto a uma infraestrutura militar. Alguma vez a Procuradoria-Geral da República foi informada dessa possibilidade, desse assalto?
Como também é do conhecimento público, o Ministério Público abriu um inquérito em abril de 2017, na sequência de uma informação da Polícia Judiciária, um inquérito de crime, onde os factos que estavam em causa se referiam, e, enfim, penso com algumas reservas relativamente ao segredo de justiça, mas isto também é de conhecimento público, se referiam à possibilidade de determinados indivíduos terem falado que tinham sido abordados para eventual participar numa ação em zonas do centro, não, que relativamente a material que poderia estar armazenado e que nesses armazéns alguns deles poderiam ser de instalações militares. Essa informação que está no inquérito e que penso que os senhores deputados, para terem um melhor esclarecimento, sempre poderão pedir ao respectivo inquérito. Essa informação deu origem a um processo crime para investigação. Na altura, o Ministério Público considerou que a matéria que estava ali tinha que ser, eram factos demasiadamente vagos e considerou que tinham que existir diligências para que confirmar a credibilidade e a possibilidade de um melhor aprofundamento sobre aquilo que efetivamente estava em causa. E nessa perspectiva propôs um conjunto de diligências ao juiz de instrução, naquele momento ao juiz de instrução, o primeiro juiz de instrução da comarca do Porto. Esse juiz de instrução considerou que não era competente, pese embora os factos falassem, eram factos que também tinham várias... falava-se em factos que poderiam ocorrer em várias zonas do país, portanto a primeira opção do Ministério Público foi apresentar ao TIC do Porto. O TIC do Porto declarou-se incompetente e, em termos de obviamente territorial, como todos entenderão, e na altura não se pronunciou relativamente às... não achou urgente determinadas de decidir sobre aquilo que lhe era proposto pelo Ministério Público, precisamente porque considerou que não se estava perante a possibilidade de algo grave e urgente. Posteriormente, o Ministério Público apresentou ao juiz do Tribunal de Leiria. E o juiz do Tribunal de Leiria considerou-se também como incompetente e remeteu para o Tribunal Central de Investigação Criminal, por considerar que era esse tribunal o competente. O juiz de Instrução Criminal do Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa assumiu a competência e pronunciou-se relativamente àquilo que lhe era proposto de diligências pelo Ministério Público, no sentido de as indeferir, com fundamento também, tendo ponderado, os melhores fundamentos eu não os vou aqui especificar e sugiro que os senhores deputados peçam aos respectivos titulares do processo a possibilidade de consultar, uma vez que este processo está em segredo de justiça. Eu estou a contar um procedimento e nesse aspecto acho que aquilo que estou a dizer, obviamente que está ainda dentro daquilo que pode ser dito, relativamente à questão do segredo de justiça, mas o que é certo é que também o juiz de Lisboa, perante aqueles factos, indeferiu as diligências propostas pelo Ministério Público, com uma fundamentação, aliás, o despacho é bastante longo, mas poderei adiantar que em síntese, considerou também que os elementos que estavam em causa eram demasiadamente vagos para permitir que houvesse a necessidade de investigações, de diligências que eram de natureza mais invasiva. E, portanto, isto para dizer que, nessa altura, o Ministério Público teve conhecimento perante os elementos que estavam, constavam do processo, considerou que era necessário fazer diligências para confirmar, mas considerou também os elementos que eram aqueles que estavam, não eram suficientemente profundos, claros e desenvolvidos que levassem à convicção de que se estava perante uma situação grave. Quanto à questão de se a Polícia Judiciária Militar soube ou não soube, eu francamente nunca tive essa informação. Também não sou titular direta do processo, né, em que os procuradores não são. Posteriormente perguntei, quando isso veio a lume na comunicação social, e foi-me dito que havia alguma convicção de que teria tido. Mas, portanto, isso é uma matéria relativamente à qual eu não posso, porque não tenho elementos suficientes, afirmar se sabia ou se não sabia.
Muito obrigado. Ou seja, e carreando mais alguns elementos, e também, segundo o que veio a público, parece que o caso de Tancos teria começado quando um informador teria revelado a uma procuradora que tinha sido sondado para ajudar a forçar a entrada numa instalação militar, portanto, da região, onde aconteceu o roubo. Essa informação incluía a identidade de um ex-fuzileiro, informação essa que foi passada tanto à Polícia Judiciária como à Polícia Judiciária Militar, mas que, à partida, não teria servido para nada. Portanto, a nível militar não se tomaram quaisquer providências, a nível civil também se tentou, sem sucesso, junto de um juiz, que autorizasse a fazer essas escutas e que o juiz, enfim, não deu provimento. Portanto, confirma todos estes factos.
Sr. Doutor. Sr. Deputado, eu é relativamente a essa matéria concreta, eu efetivamente permito. O Sr. Deputado sabe, eu não sou titular do processo e é uma matéria que está em segredo de justiça, obviamente, que, como sabe, é um parecer de conselho consultivo que o segredo de justiça não é oponível às comissões de inquérito, mas não pode ser numa sessão pública como é esta. Mas, por isso, isso é matéria, de qualquer maneira, que, não sendo eu titular do processo, se tiver algum conhecimento dela, é por informações que me foram dadas enquanto pelos titulares do processo e pelo senhor diretor do TSEAP. Mas eu não posso aqui, em boa verdade, confirmar ou infirmar uma questão dessas. Têm todas as possibilidades de saber da sua veracidade com consulta do próprio processo, quando tal for possível.
Muito obrigado, com certeza.
Dá-me licença, senhor deputado.
Prerrogativa.
Dá-me licença. Como a senhora doutora João Marques Vidal acaba de referir, e atendendo a que isto surge já nas primeiras perguntas da primeira ronda, a questão do segredo de justiça, aliás, em conformidade com como acaba de ser referido por parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, o segredo de justiça não é oponível às comissões parlamentares de inquérito. Aliás, refere-o de modo expressamente no seu ponto número 21, que em reunião não pública de uma comissão de inquérito, os depoentes não podem invocar o segredo de justiça à questão sujeitos por força de processos pendentes em Portugal para depor sobre factos e não sobre atos processuais, exceto se abranger informação cuja divulgação poderia pôr em causa a reserva de vida para ele, o que manifestamente não ocorre. Ora, nos termos do artigo 15º do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, as reuniões das comissões parlamentares de inquérito são públicas, salvo se a comissão, em reunião pública, que é o caso, tomar a deliberação de prosseguir com reserva dessa opondo-se à publicidade da reunião, com base em matéria sujeita à segredo de justiça. E, portanto, a questão que eu coloco às senhoras e senhores deputados, sou pena dela ser reconduzida a outras questões, é que se pretendem deliberar que a reunião prossiga a porta fechada e que se possa ser questionada a senhora doutora Joana Marques Vidal sobre matérias que estão ao abrigo do segredo de justiça, ou então continuará a ter respostas desta natureza, ou seja, que sim, que é conhecedora, mas que não poderá revelar. E, portanto, punha isto à consideração dos senhores deputados. O senhor deputado Telmo Correia interpela a mesa.
Só para dar a minha, sim, não, só para dar a minha opinião sobre esta matéria, interpelando a mesa ao mesmo tempo e dizer o seguinte, Sr. Presidente, nós temos seguido noutras reuniões, enfim, sem prejuízo de ser o Sr. deputado João Vasconcelos está no uso da palavra, temos seguido noutras reuniões o método em que aquilo que não é segredo punível, ou segredo de justiça, ou seja o que for, possa ser perguntado, e se no final da reunião chegarmos à conclusão que da parte dos seus deputados ou da Sra. Procuradora, que ficou matéria por perguntar, que a Sra. Procuradora nos diga que só responderá se for à porta fechada, no final da reunião reservaríamos isso, porque eu pessoalmente, por exemplo, neste momento, vejo, do que já foi dito pela Sra. Procuradora, interesse em consultar documentos. Não vejo até agora nenhuma pergunta que queira fazer e que tivesse que ser à porta fechada, não é? Quer dizer, portanto, das perguntas que eu tenho na minha cabeça até este momento, nenhuma delas teria, versaria sobre o segredo de justiça. Portanto, mas se alguém quisesse, faria no fim. É a minha sugestão só.
Sim, muito obrigado.
Está feita a sugestão, pelos vistos acatada pelos demais grupos parlamentares, fica, portanto, esta ressalva e o de conhecimento de todos. Faça o Sr. Deputado, prossiga, faça o favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Doutora, após o roubo do material de guerra, a Procuradoria-Geral da República fez-se num comunicado referindo que estavam em causa, entre outras suspeitas da prática dos crimes de associação criminosa, tráfico de armas internacional e terrorismo internacional. Que dados tinha a Senhora Procuradora-Geral Adjunta para emitir este comunicado?
Foram os dados que me foram fornecidos pelos titulares, procuradores titulares do processo e também pelo Sr. Diretor do SEAP, que era o superior hierárquico imediato desses procuradores, por isso eram as linhas de investigação que o Ministério Público considerava que deveria prosseguir perante os factos concretos que tinha conhecimento e que tinham sido comunicados. Não só pela existência do processo que já referimos, como depois pelo furto do material que veio a verificar. Este comunicado é emitido na sequência para o esclarecimento público, mas também na sequência de ter havido uma decisão relativamente à a pensação do processo do furto de tancos ao processo já existente, porque se considerava que estavam em investigação factos que estavam ligados entre si e que os factos ocorridos quando o furto de tancos estavam em função de, juridicamente de especialidade, faziam parte e que deveriam de ser investigados do cômputo geral. Não se teve-se o cuidado aqui, aliás, disse isto, decidiu que a investigação relativa aos factos cometidos em tancos deveria prosseguir no âmbito do inquérito com o objeto mais vasto a ser investigado no Procedimento Central de Investigação Penal, porque o furto de... O inquérito relativo ao furto de tancos, no primeiro dia, foi comunicado ao DIAP de Lisboa, e, portanto, houve daí depois uma decisão por despacho dos processos deste inquérito para ser, enfim, integrado num inquérito já existente e ser tramitado num Departamento de Investigação e Ação Penal, porque se consideravam que os factos eram factos que tinham que ser analisados num termos mais amplos. Essa decisão foi uma decisão tomada pelos magistrados titulares do processo com o conhecimento do Sr. Diretor do SEAP e da Procuradora-Geral da República. Estão e constam os seus fundamentos da decisão do inquérito de tancos ser tramitado no âmbito e ser, vá lá, agregado, apensado ao processo já existente, que foi aquele processo que acabámos de falar, os fundamentos do despacho emitido pelo Ministério Público constam, obviamente, do processo.
Muito obrigada. Na altura, considerou que havia risco de segurança para o país e mesmo agora considera, tendo em conta que o material não foi todo recuperado, segundo o que veio a público?
Eu penso que, temos que distinguir O risco que há para a segurança do país é o risco que decorre de uma, neste caso, na altura ainda eventual, atividade criminosa, que em si mesmo é de natureza violenta e as linhas de investigação que estavam em curso era de natureza violenta e grave. Inquéritos em que estão em causa factos que põem em causa a segurança no sentido mais geral do país, por ser de natureza violenta e grave, infelizmente temos alguns em Portugal. Coisa distinta é a classificação do nível da ameaça, porque isso compete a outros serviços que não ao Ministério Público, como todos sabemos, ao SIS, e que têm os seus critérios próprios e pré-definidos na forma de avaliação que fazem. É o que, adiantando também alguma nota, há processos por terrorismo, e alguns já deram origem a acusações e sempre estiveram em investigação no Ministério Público, alguns processos por terrorismo que tiveram a sua tramitação normal, alguns deles com ligações a terrorismo internacional, e o nível de ameaça foi avaliado pelos serviços competentes, ou seja, não há aqui uma ligação imediata de causa e efeito entre aquilo que é a investigação criminal e aquilo que é a avaliação dos níveis de ameaça, e os níveis de ameaça e de risco não competem ao Ministério Público.
Não considera que terá havido, porventura, alguma contradição, tendo em conta que o risco de ameaça não foi alterado pelos serviços de informações, não obstante o comunicado da PGR ter levantado.
Eu estou aqui
indícios.
A responder enquanto Procuradora-Geral da República, ex-Procuradora-Geral da República. E a minha resposta não pode fugir daquilo que já lhe disse, uma vez que não compete à Procuradoria-Geral da República nem ao Ministério Público fazer ou responsabilizar-se pelos níveis da avaliação do grau de ameaça, compete a outros serviços de Estado.
Muito obrigado.
Obrigada.
A PGR, na altura, debruçou-se sobre uma alegada lista de compras que circulou, enfim, nos meios de tráfico internacionais e que algumas forças tiveram acesso, algumas entidades.
Eu nunca tive conhecimento dessa lista, mas também, e penso que é de conhecimento de todos, o Procurador-Geral da República não despacha os processos concretos e não tem conhecimento de todos os elementos, salvo se por qualquer razão resolve pedir o processo para o ler de uma ponta à outra, mas não é parte das suas competências. Os magistrados titulares do processo tinham um superior hierárquico, que por sua vez está sob a dependência da Procuradora-Geral. Aquilo que eu conheço do que consta do processo era aquilo que me era transmitido relativamente a assuntos e a factos que eram, se considerava que deviam ser do conhecimento da Procuradora-Geral, ou aquilo que por qualquer razão eu resolvi a perguntar, atendendo às leituras e aos conhecimentos que ia ter até por repercussões públicas e por publicações que eram emitidas exteriormente. Por isso, se me pergunta, eu não tive, concretamente quanto a isso, não tive nunca conhecimento de nenhuma lista, mas também isso não quer dizer que não esteja ou que os magistrados titulares do processo não tivessem. Nunca tive conhecimento disso. Tanto mais uma vez, a participação onde, para além da investigação criminal que decorre, titulada pelo Ministério Público e coadjuvada pela Polícia Judiciária, a participação, a troca de informação, para além dessa, que se desenvolve na UCAT, o Ministério Público participa nas reuniões da UCAT a convite, não faz parte da UCAT nos termos, aliás, da lei, mas participa, mas quem era o representante da Procuradoria-Geral da República na UCAT era o Sr. Diretor do CIAP e que se fazia acompanhar pelos magistrados conforme as matérias que estavam em causa. Eu, enquanto Procurador-Geral da República, participei numa reunião, salvo erro, por qualquer razão, havia necessidade de convocar reuniões onde estivessem os mais altos titulares das diversas instituições que fazem parte da UCAT, em situações... Isso para, mais uma vez, para responder e para explicar que eu não tinha... nunca tive conhecimento de uma lista dessas, nem sei pormenores dessa lista. Eu que sei sobre essas matérias é aquilo que normalmente li na comunicação social, mas concretamente não tenho.
Muito obrigado. Tinha aqui uma outra pergunta, talvez também um pouco sensível. É verdade que após o roubo do material, tanto a PJ como o TSEAP puseram em marcha uma operação encoberta para tentar recuperar o material recorrendo a um polícia estrangeiro que se fez passar por uma das facções do IRA, e quais os resultados dessa operação? Se não puder responder aqui, pois naturalmente poderá responder à porta fechada, se for esse o caso, invocando o Segredo de Justiça.
Mas, obviamente, mas eu também não tenho conhecimento concreto dessa investigação, não.
Muito obrigado.
Não quer dizer que não
tenha. Uma outra pergunta, Sra. Doutora. Após o reaparecimento do material na Chamusca, em outubro de 2017, qual a razão que a Polícia Judiciária, que estava a conduzir o processo, o Ministério Público estava a conduzir o processo, não foi chamada ao local pela Polícia Judiciária Militar? Não devia esta força policial, portanto a Polícia Judiciária Militar, ter logo chamado a Polícia Judiciária, já que era essa entidade que estava a investigar o processo?
Pois é, a razão pela qual não fizeram, desconheço. O facto de ver, à luz daquilo que é o quadro legal português, devia. Porque, uma vez, a partir do momento em que a competência para a investigação dos factos relativos ao furto de material de tanques foi assumida pelo DCAP e foi decidido pelo Ministério Público que o órgão de polícia criminal que adjuvava neste processo era a Polícia Judiciária e que a Polícia Judiciária Militar ficava numa situação de colaboração institucional, o órgão titular, a Polícia Judiciária Militar, não tinha competência para fazer sequer qualquer tipo de ação de investigação sem comunicar à Polícia Judiciária e ao Ministério Público. Portanto, que devia ter sido... É evidente que devia.
Então, poderá concluir-se, ou considero ou não, que a Polícia Judiciária Militar quis matar entre aspas, a investigação inicial a Tancos e ficar com os créditos da descoberta das armas, desviando então a atenção dos criminosos que, em troca, terão negociado a entrega desse armamento.
Isso é que são deduções que não permite-me não lhe poder responder a isso. Isso é a leitura que se faria. O que eu posso responder é aquilo que aconteceu, aquilo que a lei exigia e aquilo que eu posso considerar que é adequado face à leitura da lei de comportamento de um órgão de polícia criminal que não era o órgão de polícia criminal titular do processo. E isso, como lhe disse, havia um claro dever de ter imediatamente comunicado à Polícia Judiciária e ao Ministério Público o que não aconteceu. Mas aconteceu até que houve um comunicado da própria Polícia Judiciária Militar a dar conta das diligências que tinha feito e, aliás, esse comunicado é até, se pode considerar, eu estive ainda há pouco a preparar isto, mas eu penso que conhecerão um comunicado que foi emitido precisamente no dia 18 de outubro de 2017, e que terá sido emitido mais ou menos simultaneamente ao momento em que a Polícia Judiciária Militar resolveu informar a Polícia Judiciária e o Ministério Público, que foi a meio da manhã, e este comunicado dizia que a Polícia Social Militar informa que na persecução das suas diligências, penso que conhecem este comunicado. Portanto, mas deste comunicado resulta que realmente a Polícia aqui, a Polícia Social Militar, está claramente expresso que se fez diligências e que informou, que prossegue a investigação criminal, quando não tinha competência para prosseguir a investigação criminal, uma vez que já estava deferida à PJ no âmbito do processo, e a Comunista de Defesa Nacional, bem como o CIAP, foram informadas as diligências em curso, ou seja, este comunicado, na minha perspectiva, denota alguma leitura não adequada da Polícia Judiciária Militar, da lei e das circunstâncias em que, das suas obrigações face ao ocorrido.
Muito obrigada. Talvez aqui uma outra pergunta difícil. Na chamada tese da encenação, que veio a público, não pretenderia a Polícia Judiciária Militar dar uma chapada de luva branca, entre aspas, aos militares que estavam a apertar a Polícia Judiciária Militar no caso de dois jovens que tinham morrido no curso dos comandos?
Pois eu também não lhe posso responder a isso, não faço a mínima ideia. Será uma pergunta para lhes fazer a eles, eventualmente. Não...
Muito obrigado. Como se sabe, a Polícia Judiciária Militar não deixou a Polícia Judiciária logo entrar no campo militar de Santa Margarida, para onde foram transportadas as armas recuperadas em tancos. Que eu perguntava ao Sr. Doutor é se telefonou ao Ministro da Defesa de então a queixar-se da atuação da Polícia Judiciária Militar, e o que lhe terá dito o Ministro, e refiro que a Sra. Procuradora, quando questionada pela comunicação social, disse na altura que iria dizer a quem me quiser ouvir, portanto, se, inclusive no Parlamento, se efetivamente vai dizer aquilo que eu perguntei neste momento.
Não, eu sobre isso digo, tanto mais que tenho o Sr. Ministro, o então Ministro da Defesa, que foram os dois interlocutores, sabe que eu irei falar sobre isso. O que aconteceu, na sequência deste comunicado e na sequência de o Ministério Público ter sabido, e a Polícia Judiciária e o Ministério Público terem sabido do que tinha acontecido, geralmente o aparecimento e das armas terem sido removidas e terem sido levadas para Santa Margarida, e só a meio da manhã, e até coincidindo com este, eu tentei falar com o Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar. Pedi à minha secretária para ligar, numa primeira telefonema, a minha secretária terá falado com o secretário, ou não sei com meio, mas com o secretário do Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar, e deixou a mensagem que eu queria falar com ele. Depois disso, tentámos várias vezes a ligação e nunca se conseguiu obter a ligação. Umas vezes estava desligado, outras vezes foi-nos informado que o Sr. Diretor não estava contactável, e foi deixado recado, e decorreu a manhã inteira e o Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar não devolveu a chamada à Procuradora-Geral da República. Simultaneamente, o Sr. Diretor de CIAP tentou falar com o Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar, e como tinha o telemóvel do Sr. Diretor, uma das vezes tentou ligar e não, a chamada não foi atendida, e posteriormente enviou um SMS a dizer que tinha urgência em falar com o Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar. Igualmente, o Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar não teve qualquer resposta, e nessa sequência o Diretor do DCAP comunicou-me, e eu disse, curiosamente também já tentei falar com o Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar e não consigo. Uma vez que não conseguimos falar, nem tivemos qualquer devolução das chamadas com o Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar, eu telefonei ao Sr. Ministro. E disse, Sr. Ministro, no fundo, a demonstrar a minha insatisfação por o facto de, perante uma matéria destas, um facto destes, só temos tido conhecimento através de um comunicado, e também pelo facto de não conseguir falar com o diretor da Polícia Judiciária Militar. O Sr. Ministro ouviu e estava bastante feliz pelo facto de terem aparecido as armas. Eu também estava feliz pelo facto de terem aparecido as armas, embora ficava bastante mais feliz, além de terem aparecido as armas, também se tivesse conseguido saber, ou houvesse algum disso, quem é que as tinha furtado e como é que elas apareceram. Mas o Sr. Ministro disse sim, senhor, que ia ter atenção a isso, e portanto o telefonema com o Sr. Ministro da Defesa, daquilo que eu me lembro, foi um protesto da Procuradora-Geral pelo facto de não ter conseguido falar com o diretor da Polícia Judiciária, e foi depois a manifestação, pelo facto de ele não nos atender, uma vez que a direção da Polícia Judiciária Militar responde ao Sr. Ministro da Defesa. Ainda na altura, tanto quanto eu me recordo, não sei bem a sequência nem as palavras concretas, mas eu falei-lhe até no teor deste comunicado mostrando também o meu desagrado por considerar a sua pouca correção em termos jurídicos, cheguei a pôr a possibilidade, Sr. Ministro, em última análise, nós poderemos ter aqui alguma matéria de natureza disciplinar. E disse que depois queria averiguar recolher elementos e que eventualmente participaria se considerasse que o devia fazer. O que aconteceu? O Sr. Ministro ouviu, disse que ia ter atenção e disse que, já não me recordo bem, mas penso que disse que queria falar com o Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar, e o telefonema foi isto. Assim, fundamentalmente foi isto. O que é certo é que o Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar nunca ligou à Procuradora-Geral nem ao Diretor do SIAP, nem antes de eu falar com o Sr. Ministro, nem depois de falar com o Sr. Ministro, portanto não houve efeito prático. Essa, e agora para esclarecer quanto à questão da eventualidade de haver ali matéria disciplinar, eu pedi ao Sr. Diretor do SIAP que me fizesse uma informação pormenorizada de tudo o que se tinha passado, e incluindo aí também depois aquilo que se veio a saber mais ao fim da tarde, porque neste momento em que eu telefonei já não tenho a certeza se sabia que, penso que não, que ainda não sabia, que tinha sido recusada a entrada da PJ em Santa Margarida, ou pelo menos tinha havido ali algum problema nessa entrada. E pedi ao Sr. Diretor do SIAP para me fazer um memorando, contudo, para eventualmente depois comunicar esses factos para efeitos de natureza disciplinar. O que aconteceu posteriormente, e depois ele efetivamente fez isso, comunicou à Procuradoria-Geral da República, mas na altura em que eu recebi o memorando do Sr. Diretor do SIAP sobre estes factos, que eventualmente poderiam dar origem a uma averiguação de natureza disciplinar face àquilo que foi o comportamento da PJM, nessa altura, dois dias, uma semana antes, tenho aqui as datas, eu tinha sido recebida uma denúncia anónima que depois veio dar origem a outro inquérito relativamente ao modo como inquérito de crime, portanto, e tinha sido instaurado um inquérito de crime com base nessa denúncia anónima, que também já é de conhecimento público. E o que, atendendo à matéria que constava, que estava em investigação nesse processo de crime, e à matéria que estava no memorando que poderia dar origem a processo disciplinar, considerei que Que por estratégia de investigação e para não prejudicar a investigação criminal, não deveria comunicar de imediato esses factos ao Ministro da Defesa para efeitos disciplinares, e não o fiz. Portanto, e fiquei a aguardar os desenvolvimentos da investigação criminal que estavam a ser desenvolvidos no âmbito do processo de crime, na sequência da denúncia anónima, quanto ao modo como apareceram as armas.
Muito obrigada. Quando telefonou ao Sr. Ministro da Defesa, ele não lhe terá dito para se queixar por escrito?
Não, reparo, os termos da conversa não foram agressivos, foram cordiais, foi uma conversa entre uma Procuradora-Geral e um Ministro, não houve nada. Não sei como é que, francamente, relativamente a isso, houve uma assunção que depois, posteriormente, que eu iria comunicar se entendesse que havia matéria para isso. E foi o que eu acabei de explicar, o modo como se passou. E as comunicações são comunicações, claro que a partir do momento, o Sr. Ministro, para todos os efeitos, tinha conhecimento, não de tudo, mas de alguma, daquilo que tinha acontecido concretamente quanto ao facto da recusa, não só de aparecerem as armas, de terem havido investigação e atos que não estavam no âmbito da competência da PJM e terem levado também um material para Santa Margarida, como pelo facto de não ter havido qualquer resposta aos pedidos de telefonema e de contactos do diretor do CIAP e da Procuradora-Geral da República. Portanto, ou seja, se entendesse que era de esses fatos por si só, poderiam já ser considerados suficientes para haver algum procedimento. Mas isso aí não me pronuncio sobre isso. Eu realmente, da conversa, não entrando em pormenores, porque eu não tenho memória suficiente para isso, mas aquilo que retive foi isto, e eu disse que iria fazê-lo.
Confirma que terá havido uma reunião acalorada, para não adjetivar num tom mais forte, no TSEAP, a questionar a atuação da Polícia Judiciária Militar.
Eu como Procurador-Geral, não participei nessa reunião, nem sei pormenores. Não sei se foi acalorada, se não foi acalorada. Aliás, foram efetuadas as várias reuniões entre os senhores magistrados titulares do processo e a PJM. Não tenho conhecimento sobre isso.
Muito obrigada. Considera que terá havido uma encenação com a recuperação do armamento militar na Chamusca?
Isso é objeto de investigação no processo de crime. Não posso, não, também não me posso pronunciar sobre isso. Que ainda está a correr termos.
Muito obrigada. Também, sim, não pode confirmar se o ex-diretor da Polícia Judiciária Militar confessou a tese da encenação, invocando o interesse nacional para fazer o tal acordo de cavalheiros com o
tal
indivíduo.
Isso também é matéria do processo, também não posso...
Muito obrigado. Tal como no decorrer da Operação Ubres, o ex-porta-voz da Polícia Judiciária Militar diz que assumiu ordens superiores para a realização da tal farsa, segundo vê na comunicação social. Também não pode confirmar este aspecto. Muito obrigada. Também não pode confirmar se tanto o chefe de Estado-Maior do Exército como o Sr. Ministro tiveram conhecimento do tal memorando que veio a público.
Também não faço... Não tenho qualquer conhecimento sobre isso.
Muito obrigada. Só uma última pergunta, Sr. Presidente, já agora. O Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, quando veio ao Parlamento numa audição na Comissão de Defesa, no dia 31 de julho de 2018, referiu que o material recuperado em outubro de 2017 foi alvo de um auto de apreensão da Polícia Judiciária apenas a 18 de junho de 2018, ou seja, 8 meses depois da Polícia Judiciária ter recuperado o material na Chamusca. Confirma estes dados, estes factos?
Eu sobre isso é tudo matéria que está no processo. E eu não me posso pronunciar. E também, Sr. Deputado, francamente, eu não tenho... Não sendo eu titular de processo direta, como já expliquei há pouco, não tenho conhecimento de tudo o que lá está. Era informada relativamente a questões que poderiam surgir e digamos, quando um procurador-geral pergunta segundo determinado tipo de preocupações que tem. As preocupações eram muito centradas se o processo estava a correr os seus termos, se as diligências, se havia diligências marcadas, muito centrada na necessidade de haver uma atenção do Ministério Público e da Polícia Judiciária, uma tramitação o mais rápida possível do inquérito. Portanto, no fundo, as perguntas que eu fazia eram essas e algumas transmissão que por vezes me poderia ser dada de factos que por qualquer razão poderiam estar a ser empecilhos entre aspas, portanto, para a investigação em que fosse necessário o Procurador-Geral fazer algumas diligências que pudessem facilitar a obtenção de determinados equipamentos de investigação, ou seja, isto explicar mais uma vez que não sei concretamente esses pormenores que constam todos do processo e que são confirmados pelos documentos do próprio processo.
Muito obrigada pelas respostas. Muito obrigado.
Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Obviamente, agradecendo também à Sra. Doutora Joana Marques Vidal pelas respostas prestadas. Segue-se agora o grupo parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Telmo Correia, a quem concedo a palavra nos mesmos termos. Faça você, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Procuradora Joana Marques Vidal, pela sua presença e pelos esclarecimentos que já nos trouxe. Enfim, eu vou-lhe perguntar, para já, e diretamente matéria da sua responsabilidade direta e começando pelo princípio. Ou seja, a decisão de atribuição desta investigação à Polícia Judiciária é sua. Em declarações suas que eu já conheci e já li, diz a essa altura a Sra. Procuradora, havia fundamentos no processo que levavam e sustentavam essa mesma decisão. Pergunto se quer ou se nos pode dizer alguma coisa sobre essa mesma decisão.
Essa decisão foi dos magistrados titulares do processo, os procuradores da República, mas foi tomada pelos procuradores da República titulares do processo após uma reunião em que eu convoquei, em que estive presente eu, obviamente, o Sr. Diretor do SEAP, os dois magistrados titulares do processo e, na altura, o Diretor da Unidade de Combate ao Terrorismo, o Dr. Luís Neves. E considerou-se que, atendendo à existência do processo que eu já referi ao princípio, ao primeiro processo e aos factos que estavam em causa naquele momento, haveria a necessidade de serem investigados no âmbito do mesmo processo e que essa nessa qualificação jurídica que se fizeram daqueles factos relativos ao furto, se considerou que eles estavam integrados numa ação mais ampla que integrava crimes que eram crimes de natureza não essencialmente militar e, como tal, deviam ser investigados pela Polícia Judiciária, que era competente para este tipo de criminalidade, designadamente também pelas linhas de investigação que estavam em cima da mesa e que penso que ainda estarão, não sei. Mas que estava em cima da mesa quanto à possibilidade de enquadrar, ou portanto à possibilidade de algum daquele material poder ser usado não só por associações ligadas ao crime violento, mas eventualmente também por algumas ligadas a terrorismo. E foi na sequência do enquadramento da análise jurídica e factual que se fez daquilo que estava a acontecer e na sequência da necessidade da pensação ou da integração do inquérito relativo a Tancos no processo inquérito anterior, onde já estava dentro de investigação essas linhas, que se considerou que a Polícia Judiciária era o órgão de polícia criminal competente para investigar este processo com a colaboração que me está na nota de imprensa da PJM naquilo em que se considerava que poderiam e seria necessária a sua colaboração. Isto para lhe dizer, esse despacho está, consta do processo, obviamente, tem os seus fundamentos factuais e jurídicos também e foi assumido pelos titulares do processo, mas foi efetivamente na sequência de uma decisão, de uma reunião onde eu também estive presente e, portanto, tiveram o meu acordo quanto ao modo como estava a ser avaliada a questão.
Sr. Procurador, eu sei que é um bocadinho opinativo, mas isto não poderá... Eu ouvi, por exemplo, aqui, estou-me a lembrar, o Sr. General Rubisco Duarte dizer-nos, nós, a PJM, a expressão é dele, é mais ou menos esta, dá-nos muita confiança, pelo facto de serem militares, nós abrimos as portas e vão onde querem. No momento em que a investigação é atribuída à PJ, isto não terá levado a logo a alguma resistência, não só da PJM, como dos próprios militares?
Eu não lhe vou responder, realmente uma questão de opinião, não tenho opinião sobre isso.
Muito para ter uma sensação sobre isso.
Não, também não, nestas coisas não temos sensações, temos uma análise daquilo que são os factos conhecidos e o seu enquadramento jurídico. A Polícia Judiciária Militar é um órgão de polícia criminal, enquanto órgão de polícia criminal está sujeito às regras de processo penal, ou seja, tem que obedecer ao Ministério Público no âmbito dos processos onde intervém. E tem que obedecer ao Ministério Público, que é o titular da ação penal, e obviamente que se pressupõe que segue tudo aquilo que são os procedimentos legais para visto no Código de Processo Penal e designadamente também os relativos ao dever de reserva e ao dever de respeito pelo segredo de justiça. Eu estou a referir isto porque isto é uma opinião que decorre e assumo a título pessoal, que obviamente que tenho devido à experiência que tive enquanto magistrado do Ministério Público em primeiro lugar, enquanto Procurador-Geral também por outro. O que me parece que tem havido é, ou que houve neste caso, e o teor do comunicado parece-me bastante claro e esclarecedor quanto a este ponto, é uma difícil interiorização pela Polícia Judiciária Militar das suas competências e da sua inserção naquilo que é a investigação criminal e das suas funções específicas. Porventura, mantendo uma predominância, um respeito que lhe advém da sua condição de militar e pela hierarquia militar, ou seja, haverá aqui alguma dificuldade em distinguir que aquilo que são os seus deveres hierárquicos perante as hierarquias militares não funcionam nos mesmos termos relativamente àquilo que são os seus deveres no âmbito de uma investigação criminal. Não sei se terá acontecido, mas no âmbito de uma investigação criminal, os elementos da Polícia Judiciária Militar não podem reportar o que está a acontecer na investigação criminal aos seus chefes hierárquicos, porque não é suposto, porque não faz parte, eles têm que, não é suposto legalmente, não é uma questão de opinião. E portanto, haverá aqui efetivamente alguma dificuldade de interiorização e eventualmente alguma deficiência de formação dos elementos da Polícia Militar para as funções que têm enquanto OPCs, enquanto órgãos de polícia criminal. Isto, portanto, é uma opinião que eu dou fruto, porque acho que está muito clara no modo, em tudo aquilo que aconteceu e fruto também da experiência que tenho tido.
Obrigado pela sua resposta, Sra. Procuradora. Há aqui uma questão que o Sr. Procurador já falou, mas que eu queria insistir um bocadinho, que é esta. Curiosamente, nós ouvimos aqui militares, ouvimos os responsáveis dos serviços de informações e houve sempre desde o início a ideia que nós temos, e está presente logo na primeira reunião da UCAT, não são duas teorias diferentes, mas são quase que duas opiniões diferentes. A opinião da Procuradoria-Geral da República, representada por três procuradores que estiveram nessa reunião, que fala sempre em crime de terrorismo e a possibilidade de terrorismo, e chega a ser expressiva nessa possibilidade de crime de terrorismo, porque é inclusivamente referida à possibilidade do período do Ramadão, o que obviamente não é inocente, não vem do nada, e é um período específico que aponta para um determinado tipo de organizações terroristas em concreto. E por outro lado, outras organizações, seja militares, seja os próprios serviços de informações, que dizem sempre não, não nos pareceu, achámos sempre que era só banditismo. Há aqui, de facto, uma discrepância de abordagem, não é? Quer dizer, já percebemos que isso foi relevante até na atribuição da investigação, pelo que nos disse, se eu percebi bem. Mas
Também foi.
Mas essa discrepância, consegue-me dizer alguma coisa sobre isso, Sr. Procurador?
Peço desculpa. Mais uma vez, os factos foram interpretados, os factos que existiam, o seu enquadramento jurídico, foram interpretados daquela maneira pelo Ministério Público, estão fundamentados no processo. O processo está a correr, não sei, não sei os pormenores do processo, como também não sei o seu desenvolvimento final. E foi a interpretação, foi a avaliação que fizeram, foi a interpretação que fizeram e foi as linhas de investigação que seguiram. Não posso, tudo isso é passível de ser contestado pelos meios próprios, que são os meios no próprio processo. Houve muito recentemente houve vários recursos, mas houve um que desceu recentemente. Penso que essa qualificação jurídica já terá sido objeto de apreciação de um Tribunal Superior, não tenho a certeza, mas penso que sim.
Vamos ver.
Tenho também a informação que no âmbito desse, pelo menos de um dos acórdãos, relativamente à questão da competência, o Tribunal da Relação considerou que a posição do Ministério Público concordou com ela, portanto não teve qualquer decisão em sentido contrário, confirmou-a e por isso, quanto a isso, é o que eu posso responder.
Obrigado, Sra. Procuradora. Uma outra sensação que eu tenho, e já falámos aqui com vários responsáveis, é que, enfim, nós ouvimos muitos responsáveis dizermos, nós soubemos pela comunicação social, chegámos a esta conclusão pela comunicação social e fica-me um pouco a ideia, e até nas importantíssimas funções que desempenhou de Procuradora-Geral, que a comunicação e a coordenação entre as polícias, entre os vários serviços e forças de segurança, não deveria ser assim, quer dizer, porque como é que é possível que os mais altos responsáveis nos disseram, bom, sou pela comunicação social, quer dizer...
Furto.
Eu até, sim, do furto e do que aconteceu, quer dizer, como é que não há ou não há, e como é que não há uma linha de comunicação imediata para que as várias entidades, desde os serviços de informações, às polícias, ao próprio SEF, não estarem automaticamente, imediatamente, a reunião é algum tempo depois, ligados e coordenados numa atuação deste tipo, quer dizer, porque eu até ironizei com isso, dizendo, Sr. Procurador, quer dizer, dá a ideia que no limite basta estarmos todos com a televisão ligada e estamos coordenados automaticamente, não é?
Sr. Deputado, a questão da coordenação relativamente àquilo que é a troca de informação é uma questão que se vem colocando, devo dizer que tem melhorado bastante nos últimos tempos, nos últimos anos, mas nunca, a coordenação nunca é demais quando estamos a falar de coordenação quanto à possibilidade de troca de informação relevante para o exercício das funções das diversas instituições que fazem parte da UCAT, mas que têm funções distintas. Portanto, em tese geral, eu Procurador-Geral da República, também soube através da comunicação social. O Ministério Público soube antes. Isto, E aquilo que, depois de pedir informações, eu vim a saber é que no dia do furto terá havido uma comunicação de um senhor inspetor da Polícia da Área Militar para o magistrado do Ministério Público, que era uma magistrada do Ministério Público, de turno do DIAP, que aliás tem sempre, essa magistrada está sempre de turno, mesmo que relativamente a questões de urgência que decorram durante a noite, e que terá informado verbalmente, oralmente, de que teria havido um furto, não sabiam ainda bem a dimensão, e num segundo telefonema, nesse mesmo dia à noite, a dizer que estavam a recolher elementos que já tinham de investigação e queriam depois, posteriormente, enviar a participação escrita, como aliás tem 10 dias, segundo os termos do Código de Processo Penal. No dia seguinte, isto terá sido no dia 28 à noite, portanto, houve uma comunicação normal como há relativamente a outros crimes. O que me parece é que, mas isto também é uma opinião, a avaliação que se fez no momento daqueles factos não deu a relevância que depois se veio a verificar que tinham. Mesmo a PJM, porque a magistrada do Ministério Público tomou nota, achou, como todas as participações que recebe, sim senhor, estão a ser efetuadas as urgências adequadas, a turno, e aguardou. Isto, no dia 29, à hora do almoço, houve o comunicado do SEM, por volta do meio-dia, e foi na sequência da publicação do comunicado do SEM, que não sei se houve algum órgão de comunicação social que tivesse tido acesso antes ou não, mas foi na sequência dessa publicação que a notícia se tornou pública por isso, digamos, isto para dizer também como é que se soube, e a partir daí é que começou a haver contactos para ver se perceber o que é que se tinha passado. E foi nessa sequência que depois a senhora secretária-geral veio a convocar uma reunião da UCAT. No dia 30 ainda.
Agora, sabe se foi ponderado em algum momento medidas mais drásticas, tipo fecho de fronteiras ou isso? Quem tomaria essa decisão? Confesso-lhe que me ocorre, mas não tenho a certeza sequer.
Isso toda essa matéria constará numa ata dessa reunião da UCAT que se realizou no dia 30, na qual eu não estive presente, estiveram representantes da Procuradoria-Geral, mas penso que os senhores deputados têm a ata também.
No caso de fecho de fronteiras, quem tomaria a decisão? O poder político, não é sempre?
A impressão que é uma. Francamente, isto agora é uma pergunta aos meus conhecimentos jurídicos. Eu estou a ficar. Não queria responder de uma maneira incorreta, mas o CEF tem necessariamente que. Agora, quem é. O CEF tem necessariamente que ser ouvido, ou pelo menos que decidir. Não sei.
E há uma outra reunião no dia 5 de julho, não é? Da UCAT. O Ministério Público esteve presente? Tem alguma noção de...
O que houve no dia 5 de julho foi uma reunião convocada pelo gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, onde, depois não sei se houve uma reunião da UCAT ou não, mas se houve uma reunião da UCAT terá estado eventualmente não, terão estado lá os presidentes do Ministério Público. No dia 5, onde estive presente, uma reunião que foi presidida pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, onde estiveram a Sra. Ministra da Administração Interna, a Sra. Ministra da Justiça e depois os responsáveis máximos de todas as instituições que fazem parte da UCAT.
A reunião tinha como objetivo? Ou qual era
essa reunião teve como objetivo fazer um pouco o ponto da situação relativamente a estas, ao que sabia, e depois o Sr. Ministro. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros fez umas declarações à saída, à comunicação social, tanto quanto me recordo, mas foi, no fundo, uma reunião de ponto da situação e de colaboração. Não saíram linhas operacionais dessa reunião, como também não seria habitual, porque essas são depois tomadas pela...
A Sra. Procuradora falou-nos há pouco daquela questão da denúncia recebida pela Polícia Judiciária. A denúncia é, se não estou em erro, de abril. E depois seguiu a tramitação que a senhora Procuradora aqui nos disse, não é?
Sim.
A denúncia dá entrada, depois primeiro vai ao Porto, do Porto segue para Leiria e finalmente chega a Lisboa e tem um despacho em que não são autorizadas, penso que se trata de um despacho do Sr. Dr. Juiz Ivo Rosa, tanto quanto sei, para o qual nos remeteu e que obviamente procuraremos querer conhecer, que não permite uma série de aquilo que seria a atuação necessária do ponto de vista do Ministério Público e da própria Polícia Judiciária, designadamente o recurso a interceções telefónicas. As minhas questões sobre esta matéria são obviamente duas, que é, efetivamente, se isso tivesse sido possível atuar naquela altura, parece que podemos concluir que eventualmente se poderiam ter evitado estes acontecimentos e, portanto, esse momento e esse despacho acaba por ser decisivo em tudo aquilo que aconteceu.
Dizer os se's, eu responderei com uma probabilidade de, porque nós não sabemos quais seriam os resultados das diligências. Os elementos que levaram o Ministério Público a promover essas diligências levam-nos à possibilidade de ter alguns
Desculpe
elementos
interrompê-la,
que permitissem,
senhora Procuradora,
não é?
Mas depende se há uma coincidência entre essa denúncia e os factos verificados ou não também, não é? Pode não haver.
Isso já entramos na questão realmente de segredo de justiça, mas eu há pouco quando referi esse despacho do Sr. Juiz de Lisboa é importante, mas os outros dois, o do Juiz de Leiria e o Juiz do Porto, que se declararam como incompetentes, não deixam de ser também importantes. Porque dali, do que escreveram, se infere a avaliação que fizeram quanto à gravidade dos atos, dos factos que estavam em causa. Ou seja, se infere o facto de considerarem que os elementos existentes eram elementos demasiadamente superficiais e não suficientemente credíveis para nos levar a uma situação de alarme, digamos assim. Mas isso já é a minha opinião, eu penso que estará claramente nesse espaço.
Sim, ainda que esta passagem de batata quente nos pudesse levar à conclusão exatamente ao contrário, não é? Que se vai remetendo até chegar a Lisboa, por assim dizer. Mas, enfim, admito, obviamente, a sua leitura e não tenho que a contrariar. Outra questão aqui essencial é que, quer dizer, além dos elementos que se podiam ter recolhido e que poderiam ter sido decisivos, nós ouvimos isso até dos responsáveis dos serviços de informações, se imediatamente uma denúncia desse tipo levasse a algum tipo de alerta e de coordenação, se calhar os próprios serviços de informações podiam ter atuado e, portanto, se calhar também aí há uma questão de coordenação, pergunto.
Estamos pode ser de coordenação ou pode não ser, porque estamos nos SES. Depende da avaliação que se fez, com os elementos existentes na altura, da avaliação
mas e da ponderação
que se fez.
Mas hipoteticamente, ou seja, uma denúncia deste tipo.
Da ponderação que se fez dos factos que estavam em causa. É por isso que eu está. No fundo, se houve três juízes que tiveram uma ponderação, uma leitura, de certa forma idêntica, quanto aos elementos que estavam em causa.
Bom, sobre isso não podemos já alterar nada, não deixa de ser relevante para a leitura que fazemos destes factos. Por outro lado, nós sabemos que há uma discrepância entre o armamento que foi furtado e o armamento que foi recuperado. E essa discrepância não é irrelevante, é até bastante relevante. Há material militar significativo que não foi recuperado, além dos explosivos que apareceram a mais correspondentes àquela tal caixa, ou à pequena caixa do general Revisco Duarte. Mas independentemente disso, há material em falta. Eu pergunto, isso está agregado ao processo principal? Há um processo autónomo em relação a esse facto? Qual é a situação em relação à discrepância entre aquilo que foi recuperado e aquilo que inicialmente foi roubado?
Eu não tenho conhecimento sobre suficiente para dizer isso. Do que eu sei é que neste momento existiram três, no fundo existiram dois processos, numa fase inicial 3, depois, quando Tancos foi introduzido 2, que era um relativamente ao furto, outro relativamente ao achamento, chamemos-lhe assim, que neste momento foram juntos, conexos, e neste momento existem um. Não tenho conhecimento se existe ou não algum processo autónomo só quanto a esse facto concreto. Não tenho conhecimento. Mas o não ter conhecimento é mesmo não ter conhecimento, ou seja, pode existir e pode não existir, embora me pareça estranho que existe, mas já é uma consideração meramente técnico-jurídica da minha parte, porque penso que tudo isso deveria ser investigado no mesmo processo, que é aquele processo que está pendente. E acho que sim, nunca ouvi falar num segundo processo. Ou seja, nunca ouvi falar num processo relativo para investigação somente dessa disparidade entre o material que foi furtado e o material que apareceu.
Obrigado, Sra. Procuradora. Por outro lado, também já foi aqui referida a questão da Polícia Judiciária ter sido barrada na Porta de Armas de Santa Margarida. Isto revela o quê? Quer dizer, o chefe de Estado-Maior do Exército, à altura, disse-nos que há algum conjunto de telefonemas e troca de telefonemas, ele próprio achou que o assunto não era com ele. Isto revela o quê? O tal problema da descoordenação, das dificuldades, do desentendimento entre as duas investigações, está diretamente ligado à encenação, ou seja, o que é que nós podemos deduzir?
Isso vou dar a minha opinião pessoal, que decorre da leitura que faço, do que conheço destes processos, e que vai no sentido daquilo que eu já há pouco disse. Eu penso que, efetivamente, a PJE e eventualmente também alguns setores ligados às instituições militares não têm uma concepção clara daquilo que é a investigação criminal e as competências do Ministério Público na investigação criminal e das polícias e os seus deveres de cumprimento no âmbito da investigação criminal de determinado tipo de atos. E eu penso que é no fundo da falta de conhecimento e da interiorização clara de concepção do que é o sistema de investigação e das competências e das funções de cada uma das entidades no âmbito desse sistema que decorrem esse tipo de atos menos corretos relativamente àquilo que era a ação, neste caso, da Polícia Judiciária, no âmbito de uma investigação que estava a correr termos.
Não é propriamente uma pergunta, é uma reafirmação de algo que, enfim, se eu estiver errado, diga, Sra. Procuradora. A Sra. Procuradora, na sequência disso e na sequência do reaparecimento das armas, concluiu duas coisas. Primeiro, que o Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar não quis falar consigo, uma vez que teve sempre indisponível, o telefone teve sempre desligado e, portanto, objetivamente, podemos concluir, não terá querido falar consigo.
Nem essa é com o Sr. Diretor do DCAP.
Diga, e nem comigo, nem com o Sr. Diretor do DCAP, por um lado, e que, por outro lado, o Ministro da Defesa falou consigo. A Sra. Procuradora, na altura, como Procuradora-Geral da República, deu-lhe expressão do seu desagrado, o Sr. Ministro ter-lhe respondido que iria resolver, a conversa de resto, como disse, era cordial, mas depois aparentemente não teve mais nenhuma resposta, nem mais nenhuma informação dessas tais diligências que o Sr. Ministro iria levar a cabo. Pergunto-lhe ainda nessa linha, se é assim, como eu estou a dizer. Em segundo lugar, se falou também, dada até a tutela, estou a terminar mesmo, Sr. Presidente, dada a tutela do Ministério da Justiça, designadamente em relação à própria Polícia Judiciária, se houve também ou não alguma troca de impressões com o Sr. Ministro da Justiça, se sabe que o Governo tomou ou não alguma iniciativa nessa matéria, ou se ficou pela ausência de resposta. Última pergunta mesmo. Sra. Procuradora, pedia-lhe ainda que abordasse uma questão, que é, o que nós verificamos aqui é falhas que existiram em termos de coordenação e dificuldades na definição e interpretação dos papel de polícias de investigação e de competências respectivas. Quando o CDS propôs esta comissão, propusemos também com a intenção de saber se há alguma coisa a melhorar. E eu pergunto-lhe, com a sua experiência e com o mandato que teve, que ainda por cima, repito, aqui hoje, e deveria fazê-lo, por estar na sua presença, é um mandato que eu acho que toda a gente no país e não só neste Parlamento, viu como um mandato extremamente positivo e merecedor de elogio. Pergunto-lhe se há alguma sugestão a fazer do ponto de vista dessa coordenação e da melhoria do trabalho, esperemos que não aconteça, mas em processos futuros deste género, em que haja envolvimento civil e militar ao mesmo tempo.
Eu, quanto à questão que colocou relativamente a qualquer contacto com a senhora Ministra da Justiça, devo dizer que não existiu. Não tive qualquer contacto. Naquele momento, realmente, o meu protesto era contra a conduta do Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar e falei com o Sr. Ministro da Defesa nos termos em que já aqui foram esclarecidos.
Foi a única conversa
que tive com o Ministro da Defesa. Sobre sugestões, isto, enfim, poderei depois enviar algo fresquito mais pensado, mas relativamente à coordenação, como digo, a coordenação é sempre possível ser mais bem efetuada, mas estamos a falar de coordenação que tem diversos objetivos. A coordenação que é feita no âmbito da UCAT é feita com diversas instituições, tem os próprios limites de ser uma coordenação que, e obviamente da falta de não estar no âmbito das funções da sua secretária-geral, dar ordens às instituições que fazem parte da UCAT. Coordenação é realmente, e as coordenações dos diversos órgãos de polícia criminal e das instituições coadjuvantes da justiça e também com funções no âmbito da segurança, dependem muito da capacidade de diálogo, mas também da confiança que se vai estabelecendo entre as diversas instituições. E nós, infelizmente, sabemos que isto é um caminho, não é só cá em Portugal, é nos outros países, e que a coordenação entre polícias e quando estamos a falar de trocas de informação, por vezes não ocorre da maneira que será mais adequada, e não ocorre por várias razões. A coordenação é uma área em que decididamente todas as instituições devem apostar, incentivar e diria que é quase um pressuposto indispensável daquilo que é não só a investigação criminal, mas também para efeitos de avaliação e de segurança face ao mundo globalizado em que estamos e às circunstâncias dos diversos movimentos, exatamente terroristas, que se desenvolvem não só na Europa, mas também não só na Europa. Ou seja, aquilo que é o posicionamento do Estado de Portugal nas diversas regiões que faz parte, pressupõem cada vez mais, até atendendo à natureza da criminalidade existente, não só do terrorismo, mas também da outra, pressupõem cada vez mais uma troca de informações, e isso tem sido trabalhado e pressupõe também não só meios, mas confiança, e a questão do domínio da informação é, sem dúvida, uma das questões mais delicadas dos diversos Estados. Quanto à questão da investigação dos crimes e da definição do que é que são crimes militares ou crimes de essencialmente militares e outros crimes, eu proporia, sei que estas declarações vão ser, mas proporia um estudo mais aprofundado, não só da questão de saber até que ponto é que se justifica a existência de um órgão de polícia criminal autónomo para investigar este tipo de crimes, que são crimes que depois são julgados nos tribunais comuns, ainda que com juízes militares ou no âmbito da investigação criminal, com assessores também militares, mas que são crimes que são, não só quanto a essa questão, e como também, quanto a esse modelo, como também até quanto à própria caracterização substantiva do que é um crime essencialmente militar.
E isto estou a dizê-lo de uma forma, o conhecimento que tenho sobre o assunto é, necessita de ser bastante aprofundado, mas eu penso que entre aquilo que são os crimes de guerra, esse sim, natureza, que devem ter um tratamento muito especial, não só na sua qualificação jurídica, como também na investigação e no seu julgamento. E aquilo que são os crimes essencialmente militares, que não são crimes de guerra, não? Que talvez fosse útil haver aqui um estudo mais aprofundado e uma, até mesmo do seu ponto de vista, direito substantivo, quanto à tipificação desses crimes. Quanto à investigação dos mesmos, Cada uma vez que eles são apreciados e julgados por tribunais comuns, eu não vejo que haja qualquer especialidade na maior parte desses crimes para serem investigados por um órgão de polícia criminal próprio, autónomo. E o que se veio a verificar, e já repito mais uma vez, é que na prática também há uma deficiência de formação dos elementos que constituem a Polícia Judiciária Militar. O que leva a que realmente eles não tenham presentes nem interiorizados o Código de Processo Penal e as suas efetivas funções no âmbito da investigação criminal e as confundam frequentemente com aquilo que é a sua posição na hierarquia militar e as suas obediências próprias também no âmbito da hierarquia militar. E nessa perspectiva eu penso que não se justificaria a existência de uma Polícia Judiciária Militar em termos de concepção de sistema. Há também outro tipo de argumentos, não é de argumentos, é de reflexões que eu acho que têm que ser tidas em conta quando abordamos estas questões. É porque, atendendo à natureza da criminalidade atual, cada vez existe a possibilidade de haver uma criminalidade mais complexa, transfronteiriça, onde naturalmente aquilo que é próprio dos militares e o que é próprio de outro tipo de criminalidade se cruza e se entrecruza e se sobrepõe. E por isso, para nós investigarmos claramente este tipo de crimes, também será um bom motivo para nós revisitarmos, como se diz agora, e repensarmos um pouco estas matérias, porque a qualificação jurídica dos factos que estão aqui em causa mostrou-se complexa. Com os elementos que nós já tivemos, porque, sob o ponto de vista da investigação, não era execuível isolar-se um ato e dizer este ato concreto, ou estes 3 ou 4 anos, é de crime essencialmente militar, mas está intimamente ligado, ou pelo menos as linhas de investigação, com outros que não são necessários, ou até uma parte integrante, é um ato do próprio item criminoso, digamos assim, ou pode ser, de outros que não têm nada a ver com os militares. E tentar investigar isto de uma maneira separada, assim, como se não fossem realidades completamente distintas e com OPCs distintos, não tem sentido não tem sentido naquilo que é as exigências de investigação criminal no mundo atual. E acho, como eu disse, que seria a altura, eu não tenho propostas acabadas, nem são opiniões ainda muito superficiais que decorrem desta experiência, mas eu penso que necessita de um repensar nas duas vertentes. Não é só uma questão de existir ou não existir Polícia Judiciária Militar, é uma questão de também de repensarmos mesmo a essência daquilo que é a tipificação de crimes essencialmente militares.
Muito obrigado, doutora. Também obrigado ao senhor deputado Telmo Correia por quase se ter contido no tempo que lhe estava atribuído. Segue-se o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, o senhor deputado Carlos Abreu Amorim, a quem dou a palavra na expectativa de agora sim se conter dentro do...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Procuradora e agradeço as declarações que já hoje fez aqui nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. E, se me permite, eu começaria exatamente pelo ponto em que estamos, em que ficou com as perguntas do meu colega Telmo Correia. Em relação àquilo que disse, e eu estou a citar, penso que relativamente, de uma forma exata, falta de conhecimento do modelo do nosso processo penal por parte da Polícia Judiciária Militar e esta necessidade de repensar ou de revisitar essa lógica de atuação, não apenas da PJ Militar, mas também dos crimes militares, com a qual nós estamos de acordo. Há aqui uma série de coisas que, se calhar, esta situação, este caso de Tancos, nos obriga a repensar e a revisitar. Mas a minha pergunta, a minha primeira pergunta é muito direta. Este caso de falta de colaboração ostensiva e de falta de compreensão do modelo do nosso processo penal aconteceu apenas em Tancos ou, durante o tempo em que foi Procuradora-Geral da República, sucedeu também noutras situações?
Eu não tenho conhecimento de outras situações semelhantes a esta. Podem ter acontecido, mas nunca me chegaram ao conhecimento como Procuradora-Geral da República. O que tenho conhecimento, ainda que não consiga apresentar números porque não os tenho presentes, e isto que eu vou dizer não, por si só não significa nada, mas é mais um elemento de reflexão, é de existir um volume considerável de participações de furtos de material, às vezes pouco, outras vezes um bocadinho mais, nunca obviamente com a gravidade que aconteceu agora, mas de furtos em instalações militares e de inquéritos contra desconhecidos que foram arquivados por falta de prova e por falta de pode-se dizer que foi por falta de capacidade de investigação, só não sei, isso teria que levar a uma análise, mas que existia, não lembro na altura ter pedido para me fazer um apanhado do número, e que esse número era um número considerável de casos que, em que a investigação a cargo da PJM não vislumbrou, de casos, enfim, de furtos ocorridos em instalações militares de material. Um menos importante, outro não vislumbrou êxito. Mas isso por si só, como eu disse, não quer dizer nada. Teria que ser investigado. Há muitos casos que não vislumbram êxito de investigação em inquéritos que são arquivados. Mas, portanto, não tive conhecimento de algum caso.
Obrigado. A minha pergunta tem a ver com o facto de que existem, a nosso ver, aqui duas questões de que têm uma lógica completamente diferente. Uma coisa será uma eventual, putativa, falta de competência e de compreensão do modelo de processo penal. Outra coisa completamente diferente é aquilo que para o grupo parlamentar do PSD mais provoca inquietações nesta situação, que é a falta de colaboração ostensiva com a senhora Procuradora e com o Ministério Público, ou seja, com as autoridades que deveriam investigar esta situação. E a senhora Procuradora disse aqui agora que telefonou ao senhor Ministro exatamente para lhe participar da falta de contacto do senhor Diretor da Polícia Judiciária Militar e que teve uma conversa, até em tom cordial, com o senhor Ministro, pois nunca foi contactada pelo senhor Diretor da PJ Militar, posteriormente.
Nem eu, nem o Sr. Diretor do SIAP.
Portanto, essa conversa foi cordial, mas em relação ao seu objeto principal, foi improfícua.
Não faço conclusões. A conclusão é que eu realmente não fui contactada.
Mas a senhora Procuradora disse aqui que havia aqui uma lógica de não colaboração, que chegou ao ponto, inclusivamente, de que a Polícia Judiciária foi barrada à entrada da base de Santa Margarida. Já agora, qual foi a justificação que lhe deram, se é que lhe deram, para essa não permitir a entrada da Polícia Judiciária?
Eu não tenho isso, não tenho presente, porque me foi comunicado pelo diretor do SIAP, estava que tinha sido de barrada, pois os termos exatos em que se comunicou não tenho neste momento presente. Embora eles façam parte de tal memorando que o senhor Detor do CEAP me fez e que eu depois acabei por não fazer prosseguir para efeitos disciplinares, porque entretanto tinha sido autuado o outro inquérito relativamente a denúncias quanto ao achamento, digamos assim, e tinha sido autuado no inquérito e eu achei que aquilo que estava em causa no inquérito poderia ser prejudicado se, entretanto, fosse remetido para efeitos disciplinares, porque começavam iam nitidamente a investigar. Mas eu não tenho presente os exatos, a justificação.
Peço desculpa, mas tem presente se lhe foi dada alguma justificação?
O Sr. Deputado, como eu não sou titular de processo, sei que houve ali alguma, entre os elementos da Polícia Judiciária, houve ali alguma troca de informação, mas francamente não sei se aos elementos da Polícia Judiciária que foram lá para entrar, eles saberão melhor isso, não tenho... Qual foi a razão de ser, porque é que não deixavam entrar? Se foi por um terem ordem, não quero especular porque não tenho presente.
Mas o que parece ser um facto e não uma especulação é que de todo esse acervo de acontecimentos houve uma falta de colaboração objetiva entre entidades de investigação e entidades públicas com esse tipo de competências que deveriam estar a colaborar no mesmo sentido.
Eu isso acho que é claro daquilo que aconteceu e do que, não só do que eu acabei de dizer, como daquilo que está, que consta do próprio processo.
E considera que o telefonema que fez ao Sr. Ministro, no fundo, pode ser interpretado como um apelo ao Sr. Ministro, chamando a atenção para as competências do Ministério Público, teve sucesso ou não?
Não faço comentários. O facto é que o senhor depois nunca mais o senhor diretor da Polícia Judiciária Militar nunca teve qualquer contacto, mas...
É que, de facto, o grupo parlamentar do PSD está em alguma perplexidade porque tudo leva a crer que houve aqui uma encenação, ou se calhar até várias encenações. Todo este caso nos começa a assemelhar-se a um jogo de sombras. Uma encenação no achamento ou reaparecimento das armas furtadas ou roubadas, e pelo menos parte delas, e eventualmente até uma encenação no próprio roubo, dado que há alegações de que também a Polícia Judiciária, e não propriamente a Polícia Judiciária Militar, estava a tentar encobrir algum dos assaltantes, inclusivamente com alcunhas muito curiosas como um tal Fechaduras, que era informador da Polícia Judiciária e que, pura e simplesmente, não deveria ser descoberto nesse tipo de operações pela Polícia Judiciária Militar, que, por sua vez, também participava a um nível de encenação, designadamente no reaparecimento ou no surgimento ou no achamento das armas. Não lhe merece nenhum comentário?
Porque eu desconheço totalmente esses factos. Teria que ter mais conhecimento sobre isso. Não tenho.
É que estes factos foram divulgados publicamente, não constam do processo, mas não lhe parece que, para além da falta de colaboração entre entidades que deveriam ter esse nível de colaboração, e para além de existir aqui alguma coisa que pode ser enquadrado, como já o disse, numa encenação, num total jogo de sombras, dá a ideia que o jogo de sombras não era só de uma das partes, designadamente da parte do Exército. E eu vou-lhe perguntar muito diretamente, Senhora Procuradora, algo que já foi aqui referido, mas acerca do qual eu queria, o Grupo Parlamentar do PSD, queria um esclarecimento. Houve uma denúncia. Essa denúncia foi ao Tribunal do Porto. Uma denúncia de que iria ocorrer um roubo, mais ou menos nas circunstâncias em que ele veio a ocorrer alguns meses mais tarde. Foi para o Tribunal, salvo erro, Leiria. E depois acabou em Lisboa, onde o Sr. Dr. Juiz Ivo Rosa acabou por considerar que aquilo não tinha qualquer, digamos assim, na informação não tinha pernas para andar, do ponto de vista jurídico ou processual. Ainda assim,
havendo uma denúncia desta natureza, havendo uma entidade onde a colaboração está tipificada e que existe exatamente para isso, não considera que, para além dos serviços de informação, como foi dito aqui pelo deputado Telmo Correia, o próprio Exército não deveria ter tido notícia de que essa denúncia aconteceria? Não parece que, se essa colaboração, se essa partilha de informações e a informação, que nos parece, apesar de tudo, relevante, de que, independentemente da viabilidade jurídica ou processual dessa informação poder, digamos assim, ter pernas para andar ou não, não lhe parece que, se essa informação tivesse sido transmitida ao Exército, eventualmente alguma coisa poderia ter sido feita para evitar aquilo que aconteceu?
Oh, Sr. Deputado, o que, quando eu disse há pouco que seria adequado, se assim o entendessem claro, solicitar os despachos e analisarem os despachos dos juízes, de três, não só do último, e também, concretamente, a participação que está lá, é porque da leitura se deduz que a avaliação, a ponderação e a avaliação que mais do que um interveniente tiveram daquilo que está, dos elementos que eram conhecidos naquele momento, era uma ponderação de não dar uma relevância, que concluíram que não havia elementos suficientes para dar uma relevância aos factos que estavam ali. Ou seja, uma relevância.
Relevância jurídica ou penal?
Não, uma relevância em termos da importância dos elementos que estavam ali, que pudessem levar à probabilidade daqueles factos virem a acontecer, ou factos semelhantes. Pronto,
Era procuradora, mas os factos vieram a acontecer.
Por isso, agora, lendo agora, é muito fácil nós dizermos que a perspectiva de quem não tem mais informação. Eu não sei se as polícias tinham mais informação do que aquela que está ali escrita. Isso é outra e não consigo responder porque não sei, quanto à questão da PJ e esses elementos que acabou de referir. Mas, quanto àquela informação concreta, só com aqueles elementos concretos que estavam ali, a leitura que se fez, e da ponderação da gravidade ou da possibilidade de existir alguma atividade como aquela que vai acontecer, foi no sentido de que não era suficientemente forte, não era suficientemente credível para nos levar foi a leitura que fizeram os magistrados concretos, não fui eu, que não tinha conhecimento concreto, tive ainda em abril, não fui, foi eu, os magistrados do Ministério Público, quando pediram mais elementos para no fundo, para ver se aquilo tinha alguma credibilidade ou não. Os elementos que iam depois dar sentido ao facto de ou tinham credibilidade ou eram meras denúncias sem fundamento e sem sentido. E esse olhar, a modo como foram avaliadas aqueles factos concretos que estavam naquela participação, de certa forma tiveram o mesmo sentido, não só para os magistrados do Ministério Público, mas também por três juízes, independentemente de não estou a pronunciar sobre a correção ou incorreção da decisão última dos juízes, mas eles, ao fundamentarem os seus despachos, têm uma ponderação que vai nesse sentido que eu acabei de lhe dizer. Porque se me disser, sabendo agora o que nós sabemos, dizer, bem, isto aqui é muito grave, vou já avisar. A questão é que olhou-se e considerou-se que aqueles elementos que estavam ali não eram suficientes para causar qualquer alarme. No fundo, pode-se agora, obviamente, ter outro olhar e ter um olhar crítico relativamente a isso, mas não foi só uma pessoa que teve essa ponderação, foram várias, era isso que eu estava a chamar a atenção.
Muito obrigado, mas esse é o drama, e se me permite, é o drama eterno de Cassandra, não é? Que é transmitir informações a que não se dão credibilidade e depois se vêm a verificar. Mas, ainda assim, eu julgo que há aqui dois juízos que nós podemos fazer. Um é o juízo da viabilidade, como disse, de magistrados do Ministério Público, daquela informação, e de três juízes de direito. Outra coisa é nós percebermos, ou alguém conseguir perceber, que aquela informação poderia ser útil, nomeadamente no CAT e, nomeadamente, em relação ao Exército ou aos serviços secretos que podiam eventualmente evitar, independentemente da viabilidade jurídica ou penal. A informação não era de molde a ser partilhada nas reuniões de colaboração no organismo específico para isso?
Será que perguntar aos respectivos órgãos de polícia criminal que fazem parte do CAT? É porque eu não me quero repetir, acho que sobre isso já disse o que tinha a dizer. Mas uma questão é nós lermos os factos à luz daquilo que viemos a saber. E nós agora, se considerasse que aquela informação, que era uma informação com a relevância do que veio a ter, obviamente que se deveria ter comunicado, até em termos... Não sei qual foi...
O grupo parlamentar do PSD tem perfeita consciência que há informações que só vêm a ter verdadeira relevância a posteriori da verificação desses mesmos factos. E, portanto, temos perfeita consciência disso. O que eu estava a dizer é tentar fazer uma separação entre o valor jurídico ou penal dos factos e o valor, digamos assim, em termos de informação para, eventualmente, melhorar as medidas de segurança em relação a um evento que tinha sido, de alguma forma, anunciado. O grupo parlamentar do PSD entende que, de facto, há aqui lógicas bastante diferentes na atuação do Ministério Público, da Polícia Judiciária e da Polícia Judiciária Militar. Há aqui alguma incompatibilidade que, em todo este caso, há esta sensação de uma quase, eu terminarei, Sr. Presidente, uma quase incompatibilidade de compreensão do sistema, não apenas jurídico ou penal, mas até, direi mesmo mais, de uma lógica de segurança entre estas entidades e que, de facto, é, e estamos de acordo com a senhora Procuradora, tem que ser revisitado o modelo da Polícia Judiciária Militar, o modelo dos crimes militares, mas também tem que ser revisitado e muito repensado a lógica da colaboração entre todas estas entidades, sob pena de que, à falta dela, eventualmente estes tipos de situações lamentáveis se venham a repetir mais a miúdo. Muito obrigado.
Não.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. E agora, para encerrar esta ronda, o Sr. Deputado Ricardo Bexiga, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem dou a palavra nos mesmos termos. Faça-o, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Procuradora, também em nome do Grupo Parlamentar do PS, agradeço a sua presença e os esclarecimentos que já durante duas horas, isto é de facto uma maratona cansativa, e portanto agradeço o esforço e toda a informação que tem transmitido a esta comissão. Esta comissão, além de ter sido constituída para averiguar responsabilidades políticas nos factos relacionados com o furto de tanques, tem naturalmente também a preocupação de fazer uma avaliação daquilo que correu melhor e daquilo que correu pior, no sentido de, naturalmente, poder ser a razão de iniciativas legislativas para corrigir aquilo que está bem e melhorar aquilo que está menos bem. A Sra. Procuradora, nestas duas horas, já prestou, de facto, um conjunto de informações que são muito importantes para esta comissão. Não vou repetir perguntas já colocadas pelos meus restantes colegas. Nós temos aqui, de facto, duas fases. Temos a fase pré-furto e temos a fase pós-furto, e em função de tudo aquilo que a Sra. Procuradora conheceu enquanto exerceu as suas funções anteriores, eu perguntava-lhe então, em jeito de conclusão de todos aqueles esclarecimentos que já aqui prestou à Comissão, nessa fase de pré-furto, o que é que falhou?
Bom... Eu não, já...
E do ponto de vista dos sistemas de informação interna e
mas se o Ministério Público tivesse tido êxito na promoção das legências, na promoção não, promoveu, portanto, tivesse tido deferimento das legências de prova que promoveu ao juiz de instrução criminal. Mas o juiz entendeu que não, porque fez uma leitura. Eventualmente teríamos outros elementos que nos permitiam ter avançado. Também depois entramos na questão dos SES. A questão da colaboração. Obviamente que a colaboração é muito importante. Também é a formação, de certa forma já aqui foi dito, a formação de todos os intervenientes para a percepção e a leitura de determinados factos de uma maneira mais adequada, de acordo com as realidades criminológicas que existem. Ou seja, aquilo que eu tentei, mais uma vez vou repetir, é que as pessoas concretas estavam a trabalhar neste momento com aqueles elementos que tinham ali, tiveram uma determinada leitura. Poderia, não, mas deviam ter tido outra. Mas os conselhos não estavam formados para isso, não estavam alertados para isso, não deram a relevância suficiente aos factos que tinham em cima da mesa, porque acharam que ainda não eram suficientes. Porque nada, pode até vir-se a descobrir outra coisa, mas nada daquilo que eu conheço, nada se leva a concluir que aqui nesta fase houve qualquer tentativa de ocultar informação a outras instituições. Que aí já era uma questão mais grave. Portanto, o que eu posso, como, atendendo ao que posso concluir, é que as pessoas envolvidas que leram aquela participação, a leitura que fizeram foi uma leitura demasiadamente... valoraram os elementos que tinham ali de uma maneira dando-lhe pouca gravidade, no fundo, ou não lhe dando a gravidade suficiente que levasse a que fossem comunicar às outras forças um determinado ato. Isto é um erro. Agora nós sabemos que foi, por isso é que eu estava a dizer o que eu poderia. Se foi um erro, como é que nós vamos ultrapassar? Só com um reforço do conhecimento e das competências próprias dos elementos que estão envolvidos para um determinado tipo de análise, um determinado tipo de informação. Não tenho outra resposta quanto a isso.
Então, se bem entendo o que a senhora Procuradora está a dizer, esta comissão é que entende que, efetivamente, o sistema de investigação criminal falhou.
Não é o sistema de investigação criminal que falhou.
Sim,
porque
há um agente que faz parte do sistema de investigação criminal que não faz duas coisas, que a nosso ver,
mas a questão é saber se ele devia, se os elementos que tiveram acesso a este, que leram esta informação, se lhes era exigível, com os elementos que estavam ali, eles darem uma relevância que não deram à informação. A questão é a mesma questão, não é, e por isso é que eu estou, primeiro, sugeria que os seus deputados lessem a participação inicial, porque estamos aqui a falar, eu li uma vez, não tenho aqui, mas retirei uma determinada. A questão é como é que, perante, há um determinado tipo de elementos...
Então, face ao conhecimento que tem dessa denúncia, perguntava se houve ou não houve um erro de avaliação do juiz de instrução responsável por fazer essa avaliação.
O Ministério Público considerou que era necessário fazer diligências para realmente perceber a credibilidade daquilo. E, portanto, eu sou do ponto de vista técnico, e hoje, relendo aquilo, é o que eu acho que era essencial ter sido feito. Que era para realmente percebermos qual era a profundidade e o desenvolvimento, se aquilo tinha alguma credibilidade. Porque há muitas...
Não acha também estranho, e acaba por dizer esta comissão, que face ao conhecimento que têm dessa denúncia, o Ministério Público efetivamente entendeu que deviam ser feitas diligências de averiguação dos factos que estavam narrados nessa denúncia.
Não acha de facto anormal que tenha sido tratada essa denúncia de uma forma tão burocrática na medida em que entra no Ministério Público do Porto? Depois passa.
Não, para... entra. Não, o processo entrou e foi no DCAP, o Ministério Público do DCAP.
Entre...
Sim. O que depois. O que depois. Há determinado tipo de diligências tem que ter autorização judicial. E considerou-se que, naquele caso, o juiz, os magistrados que estavam a despachar o processo, consideraram que o juiz competente para autorizar aquelas fases que eram do Porto. Portanto, e apresentaram no Porto, mas o Ministério Público foi sempre o mesmo.
E depois no Porto mudou para
a
Leiria.
O juiz disse que não era.
O que lhe pergunta é se este sistema é compatível com a segurança do Estado e com questões tão graves como aquelas que estamos hoje a analisar aqui nesta comissão. Isto é, qual é o nível de sensibilidade dos agentes judiciários que
é o nível do conhecimento dos factos que têm como à sua frente comprovados.
Têm que ser objeto de averiguação.
Mas podem. Pode ter uma participação mais desenvolvida, que tenha logo em si um conjunto de elementos que lhe permitem concluir que estamos perante uma situação que é grave, e o sistema tem, é grave e tem que ser... Aliás, o Ministério Público também promoveu a urgência, declarou a natureza urgente do processo, e também o Secretário de Justiça na altura. Mas o sistema tem, em termos... tem mecanismos que permitem que um processo ande rápido, mais ou menos rápido, conforme a natureza do que está em causa e a investigação necessária ao que está em causa. E voltando àquilo, o que eu penso, mas é uma leitura que eu faço agora, é que não, com aqueles elementos que estavam ali, não se teve a percepção da possibilidade de vir a acontecer estes factos que vieram. Portanto, os elementos que existiam ali eram muito ténues relativamente à caracterização da situação como uma situação muito grave.
Mas eram ou não eram graves, isto, no seu entender?
É isto Foi a leitura que se tirou. O Ministério Público entendeu, e eu continuo, que necessitava de confirmação e aprofundamento quanto à veracidade do que ali estava. E portanto, é isto. Não.
Mas não acha também estranho, Sr. Procuradora, que, embora tivessem que ser objeto de diligências de averiguação, não houvesse o cuidado, de facto, de informar as autoridades militares competentes ou os restantes organismos que são competentes em matéria de segurança do Estado para acautelarem uma denúncia com as características desta denúncia?
Senhor deputado, se fosse claro que a perspectiva e a probabilidade daquela denúncia, que era uma denúncia extremamente vaga, falava em armazenamentos, talvez alguns em zonas, e estariam envolvidos Norte e Sul. Se fosse claro que existia a iminência de uma prática, claro que se deviam ter avisado. O que eu estou aqui com aquilo que. O que eu estou aqui já mais uma vez a repetir é que a leitura que as pessoas envolvidas fizeram não foi só uma, porque podem dizer, olha, foi um erro de análise, também pode haver erros de análise de muita gente. Não é o facto de ser um. Mas de qualquer maneira. Houve vários crivos de apreciação e a leitura que as pessoas fizeram daqueles elementos que tinham ali. Não levou nenhum deles a considerar que estava iminente algum ato, um furto nos termos em que veio a ser. Porque se os levasse, porque se dali fosse muito claro que sim, claro que deveriam ter avisado, mas isto é... Infelizmente, lamentamos, obviamente, o que aconteceu.
Todos os responsáveis militares que nós já tivemos a oportunidade de escutar em audiência nesta comissão foram muito claros, dando nota que os seus níveis de segurança, designadamente, e aqui em concreto, os níveis de segurança dos paióis nacionais de tanques, eram definidos em função de informação de ameaça que os fariam adequar o nível de risco e, por sua vez, tomar as necessárias medidas para que a segurança, face a esse nível de risco, maior ou menor, pudesse ser alinhado. A senhora Procuradora disse já há pouco que a avaliação dos níveis de ameaça do Estado não compete à Procuradoria-Geral da República, mas a outros organismos. Eu perguntava-lhe, para esclarecimento de todos, que organismos têm essa responsabilidade,
é o CIS, não é?
O que sabiam sobre estes factos e o que fizeram.
O que eles sabiam sobre os factos que fizeram, não posso responder por isso. Não faço a mínima ideia do que é que eles sabiam. O que, para além daquilo, tem sido declarado publicamente. A competência dos graus de ameaça é ao CIS que compete fazer, no fundo, o que me lembro daquilo que é o quadro legal existente.
Portanto, o CIS não está, e passaríamos então agora do sistema de investigação criminal para o sistema de informação da República Portuguesa. O sistema de informação da República Portuguesa tem um conjunto de órgãos que, com certeza, a senhora Procuradora conhece, e o que eu lhe pergunto é, considerando que era público, e a senhora Procuradora já o disse também aqui, que havia a preocupação e havia alguma notícia e até investigações sobre possíveis ameaças de tráfico de armas em Portugal, perante este enquadramento, como é que o sistema de informação da República Portuguesa não detectou situações como esta que acabámos por viver em Tancos?
Eu francamente, não, é que não me compete a mim dar essa resposta, porque como o Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República não têm por função essa classificação, nem aquilo que eu sei sobre o critério, os modelos e as técnicas de avaliação de risco para efeitos decretar o nível de segurança, é zero, peço desculpa, não é? Porque com certeza o CIS tem determinado tipo de metodologias, de critérios que utiliza no modo como faz essa avaliação, que me são completamente estranhos, não tenho conhecimento sobre eles. Não é...
No fundo, o que está a dizer é que a Procuradoria-Geral da República, no quadro do sistema de segurança interna, tem aqui um papel, digamos assim, menor.
O quadro legal do sistema de segurança interna, a Procuradoria-Geral da República não tem funções, as funções que tem, funções na área da competência de investigação criminal. Faz parte, aliás, a convite dos órgãos do Conselho Geral de Segurança, agora não tenho presente, peço desculpa, a denominação correta, naquilo que é a responsabilidade dos diversos órgãos do Estado em geral, quanto aos objetivos do Estado também e àquilo em geral, tem obrigações quase que nem é preciso estar escritas na lei, designadamente ao nível da troca de informação, que não estão propriamente escritas na lei, que nós somos obrigados, o Ministério Público tem, que é obrigado a prestar esta declaração ou a prestar aquela declaração. Portanto, aquilo que possa haver de troca de informação ou de comunicação a altas entidades do Estado é feito no âmbito daquilo que é a concepção dos valores superinstitucionais do interesse do Estado português, porque aquilo, o quadro institucional em que se insere a autonomia do Ministério Público e as suas competências no âmbito da investigação criminal têm um desenho próprio que não os obriga, por exemplo, a fornecer elementos que estão em segredo de justiça. Agora, questão distinta, mas está, se há um, que são outras questões que se põem ao nível daquilo que são os interesses nacionais em casos muito graves. E há uma, não é preciso estar escrito em um lado, há um dever de colaboração institucional.
Não era aqui o caso? Na medida que estamos perante matérias de segurança do Estado.
Isto perguntou-me qual era o papel do Ministério Público no âmbito do sistema de segurança interna. Eu estava a tentar enquadrar, não tendo aqui presente os diplomas legais todos. E não é menor nem é maior, é aquele que lhe é atribuído e no Estado de Direito
há áreas extremamente sensíveis que têm tido alguma evolução e uma delas é precisamente a distinção entre aquilo que é a atividade de segurança interna e aquilo que é a atividade de investigação criminal. Isto, e com a preocupação de os dados da investigação criminal não servirem para dados que possam ser utilizados ao nível da segurança interna. Isso vamos agora tirar, isto para dizer que estas linhas de convivência democrática entre instituições do Estado democrático não são, são linhas que vão sendo criadas. Se me pergunta qual é o papel do Ministério Público no sistema de segurança interna, é aquele que ele lhe dá e não é uma participação no SIS, não é uma participação no CIE, não é sequer uma participação nos órgãos de segurança interna que estão instituídos no país. Tanto que o Procurador-Geral, quando participa nessas reuniões, fala a convite do seu Primeiro-Ministro, que até que normalmente tem gentileza de nos dar a palavra, mas que nem é obrigado a isso. Portanto, nós não temos uma palavra a dizer nisso. Questão distinta é a colaboração internacional em casos graves. Isto é outra, mas eu não estou a aplicar ao caso concreto, está-me a perguntar em geral. Estava-me a perguntar o que é que eu achava do nível de atribuição, do nível de segurança pelo SIS, e se eu teria classificado de modo diferente. Eu não tenho qualquer conhecimento, não tenho nem devia ter, e em boa análise nem poderia ter.
Muito obrigado, Sr. Procurador. Então, entraríamos agora na fase pós-furto. Não é? Em que estamos, no fundo, ainda hoje a viver. Eu perguntava-lhe sobre esta fase do incidente de Tancos, que factos é que a Sra. Procuradora aqui nos pode trazer no sentido de apurar efetivamente aquilo que se passou e como se passou.
O pós...
Portanto, toda a fase do reaparecimento do material furtado em Tancos. Que factos é que a senhora Procuradora tem conhecimento e que pode trazer aqui aos membros desta comissão para compreendermos melhor o que é que se passou?
Não, eu não posso trazer aqui factos que estão em segredo de justiça. E, portanto, posso lhe dizer que recebi uma... Mas já disse isso. Aquilo que eu posso dizer sobre... E que ainda estão em investigação. Estão em segredo de justiça e ainda estão em investigação. Aquilo que eu posso dizer sobre esses factos é em alturas em que foi proposto um inquérito, em que não foi... Isso aí já disse. Não tenho... Como já disse aqui algumas vezes, eu não estou... Um Procurador-Geral não despacha os processos concretamente. E, portanto, tenho um conhecimento sobre os processos muito limitado, às vezes até não tenho conhecimento nenhum. Neste caso, é óbvio que o Procurador-Geral, atendendo à gravidade que estava em causa, ia perguntando ao Sr. Diretor, ao responsável da hierárquica, o que é que estava a passar, em termos, estava, nomeadamente, preocupações quanto à questão da celeridade ou não da investigação. Mas... tudo, não sei bem, o seu deputado gostaria de saber tudo, mas isso saberá tudo quando tiver acesso ao processo. Desculpe brigar um bocadinho, eu também gostaria de saber tudo, espero vir a saber quando chegarmos ao final do processo.
Nesta matéria, a senhora Procuradora alguma vez informou o Governo de algum dado que fosse relevante do ponto de vista de conseguir-se resolver, se calhar de uma outra forma, a descoberta e a recuperação do material furtado em Tancos?
Não. Nunca tive qualquer... nunca fiz qualquer comunicação, nem qualquer pedido de audiência, também nunca me foi solicitado sobre essa matéria. E acho que, enquanto tiver um inquérito pendente em investigação, não, o Procurador-Geral não deve fazer. Uma coisa é diferente de nos perguntarem em tese geral, de análise jurídica, sobre a possibilidade de alterações legislativas sobre determinadas matérias. Agora... Sugestões concretas que decorrem daquilo que foi um determinado processo concreto, um Procurador-Geral não deve fazer enquanto o processo estiver pendente.
Se bem também percebi o que já antes tinha respondido aos meus colegas, Sra. Procuradora, os seus contactos com o Governo sobre o incidente de Tancos tiveram apenas a ver com a questão, digamos assim, e perdoou-se-me esta expressão, do desentendimento
entre a Polícia Judiciária e Militar e a Polícia Judiciária, não
tiveram nada a ver os entendimentos entre a Polícia Judiciária e a Polícia Judiciária Militar, matéria relativamente ao qual eu não me pronuncio. Tiveram a ver com a questão de um diretor da Polícia Judiciária Militar, que é um órgão de polícia criminal, ter tido determinado tipo de comportamento que não é aquele que está previsto na lei. E eu tive que transmitir ao membro do governo que é superior e hierárquico para aqueles efeitos e só para aqueles efeitos do diretor da Polícia Judiciária. Portanto, esteve a ver com a atitude do diretor da Polícia Judiciária Militar face ao Procurador-Geral no âmbito de uma investigação concreta. Foi com isso que teve a ver o meu contacto com o Governo. Aliás, não é... E foi só esse contacto.
Muito obrigado, Sr. Procurador, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Bexiga. Não registro nenhuma pedido de discussão para outra ronda. Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, não, só para interpelar a mesa, dizer que da nossa parte nós não pedimos uma outra ronda, de resto percebemos do que é que a Sra. Procuradora nos pode dizer, portanto também não insistimos, não sei se alguém insistirá em continuar a reunião à porta fechada. Vamos, obviamente, só pedir e vamos requerer formalmente os documentos que possam não estar na comissão, eu não tenho a verificação de resto se estão ou não estão, e que foram referidos pela Sra. Procuradora, designadamente os despachos e a participação original.
Só se for levantar o Segredo de Justiça para, efetivamente, para aqueles documentos concretos.
Sr. Deputado, formalizará depois os requerimentos que, obviamente, entender e serão apreciados. Bom, resta-me então agradecer às senhoras e senhores deputados e agradecer muito especialmente à senhora doutora Joana Marques Vidal. Há pouco não interrompi o senhor deputado Telmo Correia na parte em que estava a formular os encómios, porque obviamente me associo pessoalmente. Senhor deputado Berta Cabral, sinalizou antes de terminar a reunião? Faço favor.
Sim, só também para, na sequência do que disse o senhor deputado Telmo Correia, dizer que o PSD também vai requerer, se for possível, um memorando elaborado pelo diretor do DCIAP relativamente a estas questões da interferência da Polícia Judiciária Militar com a Polícia Judiciária. Muito obrigada.
Sr. Deputado, nos mesmos termos, obviamente o PSD formalizará e a Comissão apreciará. Exatamente. Portanto, amanhã teremos reunião no início da tarde, mesa de coordenadores, e à tarde, pelas 17 horas, há uma votação e, portanto, mas de qualquer maneira são 107 minutos o debate previsto, portanto, continuará, não haverá desvio da hora prevista e, portanto, senhoras e senhores deputados, está encerrada a reunião hoje. Muito obrigado.